Bom dia, senador Telmário.
Bom dia, Godoy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer enorme estar conversando com você. E aí na Rádio Senado, para a gente trocar as informações.
Senador Telmário, agora que se discute, como aliás vem se discutido há um bom tempo, a questão indígena no Brasil, eu queria que o senhor nos falasse como hoje em dia as comunidades indígenas se sustentam do ponto de vista econômico.
Então, aí tem vários estágios. Tem comunidades que vivem num estágio melhor, digam assim, mais dentro do mundo econômico nosso, da comunidade que são detentora de roça, detentora que produz em alta escala, que detentora de gado bovino, né, detentora de uma geração econômica maior. E tem outras que estão muito mais ainda, digamos assim, primitivas, estão muito mais ainda vivendo de uma vida muito natural. Então são várias comunidades, elas têm vários estágios, mas embora começando, por exemplo, com a grande maioria das comunidades hoje. Na grande maioria das comunidades, os caras tem professores, tem aposentado, tem agentes de saúde, eles têm uma produção de peixe, tem comunidades que produzem peixe, tem comunidades que produzem gado, tem comunidades que produzem melancia, produz a agricultura de um modo geral. Produz já em escala de mercado, de venda.
Agora, senador, haveria a possibilidade de haver um modelo assim geral ou tem que se ver a especificidade e, digamos, o grau de integração à economia brasileira de cada grupo indígena?
Então, eu entendo, e as comunidades querem isso, que hoje nós temos indígenas em todos os níveis. Né? Eu mesmo nasci dentro de uma comunidade indígena, minha mãe era indígena, então eu tenho sangue indígena. Então, eu tenho índio em todos os níveis, de Senado, deputados, vereadores, prefeito, professores, advogado, psicólogo, analista, economista, em todos os ramos. Então, o que acontece hoje? Eu acho que as comunidades, elas podem, porque há uma filosofia, daqui a pouco eu queria até falar sobre esse assunto, sobre uma PEC 215 que está tramitando por ali, ele diz que as comunidades indígenas são o freio de mão do desenvolvimento brasileiro, que as comunidades indígenas é o atraso do Brasil. Quer dizer, isso é uma falácia, né, de difamatória, sem nenhum nexo no sentido. Agora, as comunidades indígenas, elas podem ser integradas de uma produção sustentável, tanto no turismo, por exemplo. Pode-se fazer um turismo sustentável nas comunidades indígenas, que eles vão ganhar dinheiro com seus artesanatos, com as suas riquezas naturais, com os animais silvestres, com os animais, a biodiversidade, sem aquela exploração econômica, sem atingir o meio ambiente.
Sem uma exploração predatória, né?
Sem nenhuma dúvida, sem uma exploração predatória. Então, isso é que é importante. E com isso, eles ganharem o recurso deles, né? Eu acho que tem que ser feito dentro dessas comunidades uma atividade extrativista, né? Extrativista, é aquela que você faz ela de forma sustentável. As pessoas podem ter criações, pequenas criações, grandes criações, pode ter a produção orgânica, pode ter vários tipos de produção e com isso ajudar na economia, com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque tem muitas comunidades que vivem em estado de total estado de pobreza, né? Absoluto estado de pobreza. Bom, essas são aquelas comunidades mais avançadas. Bom, agora tem aquelas comunidades que vivem exclusivamente das riquezas naturais. Essas daí, e tanto uma quanto a outra, elas precisam de terra para trabalhar. Agora, aquelas que vivem só de recursos naturais mesmo, essas não. O rio é fonte de água dele beber, a caça é fonte de alimentação, a flecha é a arma que ele possui. Então, quer dizer, a mata é sinônimo de vida para eles, porque é ela que dá proteção às suas caças e tudo mais. Então, são muitos os momentos que tem que ser feito hoje no Brasil. Né? Nós temos aí para mais de 200 e poucas etnias e povos indígenas e 900 e poucos indígenas no Brasil, mas eu acho que dá de hoje fazer essa integração, né? Essa integração de forma paulatina, não a mão, digamos assim, do poder público querendo integrar, mas deixando eles naquela forma deles naturais da integração, mas dando a eles condições de uma vida mais digna, uma vida mais humana, mais humanitária, mais respeitosa, de mais brasilidade, de mais de cidadania.
É interessante observar que agora existe já uma tentativa de mudar a legislação sobre demarcação de terras indígenas. O senhor acha que existe possibilidade de que isso passe no Congresso?
Olha, a forma, o Congresso com o presidente... O Congresso não. No Congresso eu não acho, no Congresso todo não. Mas na Câmara, por exemplo, com a presença do Eduardo lá, fragilizado por essas denúncias de corrupção, ele está fazendo jogo, né, de alguns segmentos. Por exemplo, questão de armamento está voltando, uma série de grupos, né, de segmentos que tem dentro hoje, de correntes que tem hoje dentro do Congresso, acaba no Congresso, lá na Câmara passando. Agora, no Senado, inclusive há um documento onde tem aí mais de 42 senadores que já se manifestaram contrário a essa PEC. Porque, na verdade, essa PEC, ela é... O primeiro, o que ela faz? Ela tira do Poder Executivo e passa para o Legislativo o papel de autorizar as demarcações. Ora, veja você, esse não é o papel, não é o papel que o constituinte botou para o Legislativo. O Legislativo é para fazer leis, é para fazer regras, é para melhorar a qualidade das pessoas, para melhorar os artigos, e não para estar demarcando terra. Isso é papel do Executivo. Isso é papel do Executivo. E outra coisa, se trouxer para ali, dentro do Legislativo, as decisões são coletivas. Né? As decisões são coletivas. Ela é decidida por uma bancada de deputados ou mesmo de senadores. É coletiva essa daí. Então, o que vai acontecer? Dificilmente nenhuma demarcação mais vai passar. E vira um genocídio aos povos indígenas. Nenhuma demarcação mais passa, porque as forças econômicas que hoje dominam os parlamentares no Estado nunca são contrárias a esse sentimento. A máquina, o poder econômico, ele pensa só em produção, ele só pensa em renda. Então, tudo que possa ele sentir que pode atrapalhar, né, a sua produção, eles botam aí, eles passam por cima, fazem rolo compressor. Então é importante, nesse momento, que seja preservado o direito constitucional, né, o artigo 231, se não me falha a memória, da Constituição Brasileira, onde dá ao povo indígena o direito das suas terras que eles usavam aí, já era de domínio dos indígenas. Então que a demarcação tem que continuar no Poder Executivo.
Senador Telmário Mota, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Quem agradeço sou eu. A Rádio Senado é uma rádio hoje de muita credibilidade. Aonde eu vou, no meu estado, todo canto, as pessoas falam muito. Olha, eu ouvi a Rádio Senado, estava participando. E eu quero, mais uma vez, nesse momento que o Senado está escrevendo uma página negra da sua história, eu quero deixar bem claro que isso são coisas dos parlamentares. Que são, os mandatos são efêmeros, são passageiros. E agora o quadro do Senado, tanto o quadro efetivo quanto o quadro comissionado, são pessoas altamente comprometidas com a coisa pública, altamente comprometidas com o Brasil, são pessoas preparadas para fazer as melhores leis, os melhores artigos e o melhor desburocratização da coisa pública em prol da população. Então, o Senado brasileiro tem orgulho dos servidores que tem. Um abraço para vocês que fazem a Rádio Senado.